Quando você faz tudo bonitinho, você é bem visto. E reputação no digital é algo muito relevante. E as pessoas têm que se preocupar com a reputação que tem no digital. Isso reverbera em tudo. Reverbera no tipo de alunos que você vai trazer para o seu especialista. Isso reverbera na forma como a sua empresa vai ser tocada. A sensação que você passa, aquela sensação de justiça ou não, aquela sensação de preocupação ou não, aquela sensação de jogo, do jogo do longo prazo ou não. Isso tudo acaba que reverbera no mercado. Então as pessoas têm que se preocupar desde o começo.
Estamos começando mais um podcast, A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto. E hoje nós estamos com uma convidada especial aqui para falar sobre direito e marketing digital. Estamos aqui com Flávia Maria, vou até ler que ficou muito bom aqui essa introdução. É uma das autoridades em direito para marketing digital, tem clientes espalhados pelo Brasil todo e nesses últimos anos atendeu mais de 50 empresas ligadas ao mundo de infoprodutos. E não só isso, gente, ela ainda é especialista que tem um curso chama Advogando para o Digital. Tem centenas de clientes aí, vai falar um pouquinho sobre isso. Flávia, seja bem-vinda.
Muito obrigada. Bem-vinda, Flávia.
Muito obrigada.
A gente conhece a Flávia, né? Além dela estar no Mastermind do Vinhas, mas antes disso a gente conheceu você por indicação, né? Quando a gente está no marketing digital, tem uma hora ou outra que a gente fala, socorro, preciso de um contrato, estou com um problema com aluno, estou com um problema com especialista, e aí nessa hora você levanta a mão e alguém indica. E aí o seu nome começou a ser passado em várias
Fred,
situações.
Fred, até você falar no singular, eu nunca tive problema com nenhum aluno.
Tá? Não, né?
Não.
Não. Muito bom.
Sorte já tivemos, assim. Sim. Já tivemos problemas com alunos.
Mas só porque temos 100 mil.
É isso. Estatisticamente tinha que acontecer, né? Ô Flávia, então vamos começar entendendo o que, que um advogado especializado em marketing digital faz e como que ele ajuda, né, uma agência a trabalhar melhor, performar melhor ou se proteger melhor. Conta aí pra gente.
Vou começar contando um passinho atrás, porque assim, como que eu vejo a evolução da advocacia? Lá atrás, quando eu terminei a faculdade, há 17 anos, eu via que o advogado poderia ser generalista e atender qualquer tipo de cliente. Então, ele atendia qualquer matéria para qualquer tipo de cliente, estava tudo bem, ele conseguia até se estabelecer. Acontece que o tempo passou, o número de advogados vem aumentando exponencialmente, e aí houve uma primeira evolução onde os advogados entenderam que precisariam se especializar numa matéria. Beleza. Então, era especialista em direito tributário, direito trabalhista, direito societário, ok? Mas continuávamos atendendo qualquer tipo de cliente. E aí, agora a gente está num terceiro ciclo. Eu falo que é uma terceira fase muito poderosa, inclusive, para aqueles que despertarem para isso. Os que não despertarem vão ficar no meio do caminho. Onde nós temos que olhar para o mercado. E o que é isso? É você se desprender de matérias do direito, né? Ou seja, de olhar para o próprio umbigo e passar a olhar com muita empatia, com muito carinho, com muita minúcia para o mercado, seja ele qual for. Mas aqui, obviamente, vou falar do mercado digital, que é o mercado onde eu estou vendo um mar azul de oportunidades, assim. Porque é um mercado que, apesar da principal crise mundial que estamos vivendo aí, né, nos últimos tempos, só cresce. E aí, como que foi que isso tudo aconteceu, né? Até para a gente contextualizar onde podemos ajudar os players do marketing digital. Quando eu vi que a pandemia estava impactando muito os meus clientes de offline, porque nós somos o departamento jurídico das empresas que nos contratam, olhamos para essas empresas de maneira muito global. Quando eu percebi que a pandemia estava pegando de frente esses clientes, eu me liguei também que os meus clientes do digital, na época eu atendia, por exemplo, a Mirna, do canal Economirna, cliente do escritório até hoje. Eu percebi que esse pessoal do digital estava bombando, né? Então, as marcas estavam olhando para os influenciadores digitais, os cursos online nunca foram tão consumidos nesse período, como nesse período, né? Aí eu falei, é aqui que está o negócio, aqui que está o ziriguidum. E aí eu fui lá e comecei a olhar com muito critério para esse mercado. Então, eu fiz os principais cursos, por exemplo, dos principais players, mas na intenção de fazer mapeamento de criticidade jurídica. E aí, nesse mapeamento de criticidade jurídica, aí a gente começa a detectar todas as possibilidades e detectar em tudo que pode ajudar, né? Então, quando você me pergunta um advogado especialista no marketing digital pode fazer? Se estivermos com tempo, podemos falar muito, mas assim, primeira coisa, por exemplo, o contrato entre especialista e agência, né? Que é muito negligenciado, porque geralmente as pessoas acham que não precisam, ou porque são amigos, ou porque estão tão ali
apaixonados.
Encantados, apaixonados.
E o que não pode faltar num contrato, assim, entre especialista e estrategista, ou entre especialista e agência, que você vê que é o principal erro, mesmo quando as pessoas fazem?
Primeiro as obrigações, né? E o que são as obrigações? É o que eu espero de você e o que você espera de mim. Simples assim.
Mas você acha que tem um padrão, assim, ou... Claro, vai variar
claro,
muito.
Claro, padrões existem, né? Mas eu acho que o que precisa ser feito e o que é muito negligenciado é uma conversa no começo para fazer um alinhamento de expectativas. As pessoas se enganam achando que as coisas são óbvias, mas as coisas não são óbvias. O óbvio não existe. Pode ser que eu tenha uma expectativa que você vai fazer um conteúdo por semana, tipo um por dia, mas eu não conversei isso com meu especialista. Como que eu posso achar que isso vai ser cumprido se sequer foi conversado previamente? E aí as pessoas, às vezes, por conta dessa paixão que você falou, elas não querem rebuscar o que está lindo e acontecendo e um sonho que está prestes a se tornar realidade. Então, não conversam. E isso é terrível, porque no desenrolar da relação, desgastes acontecem, né? E é normal, desgastes acontecem em qualquer relação. Agora, quando você tem aquilo colocado num contrato, você tem como dar um respiro, falar, então, vamos lá, vamos ver novamente o que foi acertado? E aí você tem oportunidade de dar um restart no que está se desgastando. Quando não tem, é bola de neve. E às vezes, algo muito, muito bobo acaba acabando com um sonho. Com aquilo que vocês estavam extremamente apaixonados, assim, acaba. Por besteira. Mas por quê? Por conta desse desgaste no dia a dia. Então, primeira coisa, Vinhas, para ter um contrato, é um alinhamento muito importante de expectativas, que aí juridicamente falando é a descrição das obrigações das partes, né? Das obrigações dos parceiros, né? Aí vem lá dos especialistas, o que que se espera dele, o que que se espera do estrategista. E, assim, a gente sempre fala que o contrato, ele existe para não ser executado, né? Para não... A gente sempre, assim, quando... Uhum. Assim como quando a gente casa com alguém, a gente quer que termine. Mas, no momento de uma rescisão, pode ser muito crucial. Eu tenho diversos casos no escritório de pessoas que fizeram projetos sem contrato e é na hora da rescisão que o bicho pega, né? E aí quando você tem um infoproduto, por exemplo, que veio pronto do especialista e a agência ou o estrategista ou o lançador, quem quer que seja, faça essa estratégia para vender, de quem que fica, né? E o ativo das redes sociais? Porque o ativo das redes sociais é você, com estratégia, consegue fazer dinheiro com ele. Enfim, então são muitos pormenores que precisam ser pensados e previamente, né? Então, um contrato, ele tem pelo menos a parte das obrigações, precisa ser vista previamente, a parte da rescisão, e eu entendo, assim, é ruim, né? Você chegar numa relação e falar assim, então, a gente tem que ver como ficaria caso terminasse. E é por isso que eu acho que a presença de alguém neutro, como um advogado especializado no digital, por que não? Acho que é muito relevante, porque você tira essa passionalidade da relação, né? Fala, não, é porque agora a gente tem esse processo, eu sei que vocês falam muito a respeito disso, é extremamente importante. Então, a gente tem esse processo aqui dentro da agência, e é importante que a gente faça a assinatura do contrato. Se você tiver alguma dúvida, tá aqui o jurídico, né? Porque é nessa hora aí que você, inclusive, separa quem está se aventurando de quem quer ter o jogo do longo prazo no digital, né?
E falando de, assim, para mim, tem algumas coisas que dá para a gente conversar aqui, né? Primeiro é o contrato entre expert e lançador. Só que também tem uma outra parte que é como trabalhar com os profissionais, seja freelance, seja PJ ou seja CLT, que também é um problema. Mas o que eu vejo, a minha experiência no marketing digital é que quando você não faz um contrato, e aí na hora da rescisão que é o problema, né? Então você faz um lançamento com uma pessoa, aí por exemplo, ela no meio do lançamento, ela fala, não quero mais lançar. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Ou o especialista não aparece na hora do lançamento ou não faz o combinado. Se você tiver um contrato onde está escrito, olha, se você não fizer a sua parte, multa, e a multa é de tanto, ou você tem que pagar todos os gastos do lançamento. Porque se a pessoa não paga e não faz o lançamento, depois sobra todo o prejuízo para você. Isso é um problema, né? Outro problema, por exemplo, que pode acontecer é você produz o curso com a pessoa, produz a cópia do lançamento, a pessoa faz um lançamento maravilhoso. Aí, no próximo lançamento, a pessoa fala assim, então, acho que seu percentual está muito alto, quero diminuir quanto você ganha. Se está em contrato, não existe isso de diminuir, porque está ali e a pessoa tem que cumprir aquele prazo. Outro problema, a pessoa fala assim, ah, muito legal, obrigado, vou lançar uma energia lá. Então, quais são os principais problemas na prática que ocorre, que você já pegou de exemplo aí pra gente?
O contrato, eu acho que ele acaba muito com a ilusão. Por quê? O estrategista tem a ilusão de que o trabalho dele é o essencial para o negócio e o especialista tem a ilusão de que o trabalho dele é essencial para o negócio. Quando, na verdade, é uma sociedade. A real é essa, é uma sociedade. Tanto que quando a gente olha para projetos assim, onde as pessoas estão verdadeiramente comprometidas com o jogo do longo prazo, meu, rola uma escala. É o contrato teste, um contrato de parceria, sociedade. É uma escala de negócios. A gente não está mais falando de lançamento, de abrir e fechar carrinho. Está falando de negócios. Quando você traz isso tudo preto no branco, tangibilizando a relação num contrato, você termina com esses ruídos. Ah, mas eu já vi muitos casos de ter contrato e dar problema. Óbvio. Óbvio. Até porque tem um monte de contrato equivocado que o povo pega modelo na internet e faz. E não se. Eu falo muito com os clientes assim: você tem que se empoderar da relação. O que é se empoderar da relação? É olhar para o contrato, saber o que quer dizer cada uma das cláusulas e se der algum problema, você sabe, inclusive, a qual cláusula recorrer. Porque esses problemas todos que você enumerou acontecem, a gente vê acontecendo diariamente e tantos outros. Eu falo que somos muito criativos, né? Somos muito criativos. Então, a possibilidade de ter problemas que ainda a gente nem vislumbrou ter é muito grande. Então, óbvio, um contrato nunca vai conseguir prever todas as possibilidades, mas eu acho que ancora as partes, entendeu? Ancora muito, assim. O que eu espero de você, o que você espera de mim, se eu fizer bem, se você não fizer, tá aqui também quais são as minhas expectativas e as suas. Então, esses problemas todos que você tá falando, é isso mesmo. É o cara que marca um... Eu já tive casos assim, tá? Já tive um caso que, inclusive, a gente judicializou no digital. A gente sempre tenta resolver tudo da melhor forma possível. Da melhor forma possível. Porque a gente sabe que é um mundo restrito, porque a gente sabe que as pessoas repetem, porque a gente sabe que nos masterminds todo mundo sabe quem é todo mundo. Então, eu acho que as pessoas têm que ser inteligentes no digital. O que é ser inteligente no digital? É fazer de tudo para que as relações sejam preservadas. E as relações serão preservadas a partir do momento que você pensa nelas com carinho e amor previamente. Então, por isso que eu falo tanto da importância de um contrato. E aí, já teve caso, e a gente está judicializando, ou seja, não deu mais para tratar com carinho e amor, tivemos que mandar, aí é gostosinho que a gente mete o pé no peito, né? Que a gente teve que judicializar, ou seja, virou processo, que eles estavam iniciando já a captação de lead, já estavam, ou seja, um projeto que no último ano tinha já batido múltiplos 7 dígitos, tinha uma projeção aí de mais múltiplos 7 dígitos para o ano vindouro. Eis que o especialista marcou uma videoconferência, disse que quando abriu assim ele estava muito, muito ensimesmado assim, e aí ele veio com 3 palavras, deu para mim, entendeu? Deu para mim, e aí? E aí? O que fazer? Aí começa essas ilusões virem à tona. E quais são as ilusões? O especialista começa a dizer que fez muito mais do que deveria. A agência começa a falar que fez muito mais do que deveria. Então, quando você tem um contrato, você ancora as partes, né? Você ancora, ó, então tá, você tem que fazer isso, isso, isso. Fez, não fez, temos um problema. Você tem que fazer isso, 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 não fez, então temos um problema. Porque se você ficar no achismo, a probabilidade de você ter que judicializar ou ter que meter pé no peito para conseguir uma resposta é muito alta. Então, eu acho que essa é a principal função do contrato, é tangibilizar uma relação.
E nesse caso, tinha contrato?
Não. Teve um outro caso no escritório, que nós fizemos um trabalho de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A adequação à LGPD é uma outra criticidade que o povo está demorando um pouco também para se ligar no quão importante ela é. Qual que é o principal dinheiro do digital, são os dados, né? Todo lançamento começa com captação de lead, ou seja, é dado indo para um lado para o outro, o tempo inteiro. E as pessoas ainda não se ligaram na Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela veio para proteger. Há quem diga, né, que a fonte da lei é um pouco equivocada, pouco importa, ela está aí, tem que ser cumprida, ponto. Ponto, não tem o que fazer. Ah, mas por que que eu vou... Porque é lei, tipo... Só por isso. E aí, nós fizemos um trabalho de adequação e a gente sempre olha de maneira muito global para o cliente, de modo que a gente consiga, obviamente, gerar mais valor para ele, né? Mostrando os pontos onde ele poderia se adaptar e ter mais sucesso. E nós apontamos para uma criticidade que ele não tinha um acordo de sócios, porque ele tinha uma sociedade com o especialista, ele não tinha um acordo de sócios com os pormenores da relação, né? Quem fica com quem, com o quê, quem faz o quê, quem, enfim, as obrigações bonitinhas ali. Porque num contrato social de uma sociedade limitada simples, você não tem pormenores. Você tem ali dizendo que é uma sociedade limitada, você tem ali dizendo quais são as cotas de cada um dos sócios, mas você não tem, né? Quem faz o quê, no caso de dissolução, quem fica com quê, enfim, não tem. E isso se resolveria com acordo de sócios. E nós fizemos esse alerta para o cliente, né? Olha, aqui seria importante fazermos isso, e aí vem a ilusão. Por isso que eu falo dessa ilusão, assim. E aí eu te pergunto, você está sendo iludido? Porque, assim, qual que foi a ilusão que chegou naquele momento? Ah, não, Flávia, não precisa, porque nós somos muito amigos. Entre nós rola uma relação de irmãos, então tá tudo certo. Só que não tá tudo certo. Inclusive, uma relação bem delimitada inicialmente preserva relações, né? Preserva relações. Infelizmente, essa relação foi quebrada, justamente porque poucos meses depois, o especialista, não foi nem o especialista, foi o pessoal da agência, né? O dono da agência queria ter uma porcentagem maior por conta do tanto de trabalho. A gente sabe, né? O quanto que dá trabalho você fazer um lançamento. Enfim, e a relação foi quebrada. Então, assim, olhar...
Mas na prática, né, quando não tem contrato, não tem o que fazer. O especialista vira as costas, fala, não vou fazer mais lançamento, e a agência fica lá com os funcionários, com o lançamento, com tudo parado.
É.
Porque é assim, pode, a pergunta é, você pode usar os vídeos gravados da pessoa para fazer outros lançamentos, se isso tem contrato, né? Você pode falar se você vai usar isso ou não. Senão, você, do dia para a noite, você não tem mais lançamento para fazer.
É, até porque quando você fala do vídeo gravado por uma pessoa, o direito autoral é daquela pessoa, né? A imagem é da pessoa, a voz é daquela pessoa, enfim. Então, você tem que respeitar minimamente isso daí. Agora, eu sempre digo que nunca existe uma resposta definitiva, do tipo, ah, não tenho o que fazer, não tenho o que fazer, é muita coisa, entendeu? Até porque quando você tem uma relação, você consegue trazer à tona alguns indícios de que aquela relação acontecia de uma maneira ou de outra. Agora, você está disposto a comprar essa briga? A gente está dentro de um ordenamento jurídico onde o marketing digital é novidade. É novidade para todo mundo. Quanto tempo vai demorar para você conseguir provar que focinho de porco não é tomada, para que você tenha uma resposta adequada à sua indagação judicial? Então, assim, o melhor dos mundos para o digital é cuidar previamente dos problemas que podem acontecer.
Então, vamos lá. A pessoa está ouvindo o nosso podcast, já entendeu a importância dos contratos e tudo mais. O que, que você recomenda? Assim, a pessoa está sem grana, não consegue contratar um advogado. Ela pega um modelo, ela manda um e-mail e formaliza o possível. Qual que é a recomendação para quem está realmente começando e está com falta de caixa ali para fazer?
Primeira coisa é olhar de frente para possíveis problemas. Sabe aquela coisa, ah, melhor um sorriso amarelo agora do que depois ficar vermelho de raiva. É isso mesmo, é chamar para conversar e colocar no papel. Colocar no papel, ó, então eu espero de você isso, 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 espero de você aquilo, aquilo, aquilo. Por quê? Minimamente a gente tem aí o princípio da boa-fé agindo, né? E as pessoas tendo essa relação um pouco mais tangibilizada mesmo. Já usei essa palavra.
Formalizado.
E acho que é isso mesmo. Acho que formalizado é muito, entendeu? Entendi. Porque a gente está falando de um papel com as obrigações, né? Mas é um primeiro passo para que, diante do princípio de boa-fé, onde a gente presume que as partes estejam ali de boa-fé para contratar, as obrigações estão ali claras para ambas as partes. Por quê? Quando no meio do caminho, né? Porque é uma jornada, né? Então você começou a jornada ali, zeradão de grana. Quando você começar a colher os frutos, ou então a passar por alguns obstáculos, vai ser o momento de você olhar para o que vocês acertaram lá atrás. E pode ser, inclusive, eu sempre falo isso para os nossos clientes lá, que, meu, contratos são organismos vivos, assim, porque as relações mudam, porque o ecossistema muda, porque as expectativas mudam. O importante é que tudo esteja sempre colocado de forma muito objetiva num documento, né? Eu falo de contrato aqui, mas quando você traz aí à tona a galera que está começando, é importante que tenha... Qual que eu acho que é o grande problema de pegar um modelão da internet? Uhum. As pessoas não leem o que está lá. E aí, às vezes, estão assinando um negócio, tipo, nada a ver. Vou te dar um exemplo do offline, tá? Uhum. Eu tenho meu escritório já para assessoria jurídica faz muitos anos. E teve uma empresa... Hoje, essa empresa já está comigo faz, acho que, 13 anos, uhum, como cliente do escritório. E ela entrou no escritório pelo seguinte... Eles tinham pego, estavam começando a contratação de representantes comerciais, e aí falou pro cara lá do head de vendas, ó, então a gente precisa de um contrato. O que o cara fez? Foi lá no Google, no site do Sindicato dos Representantes Comerciais, catou o modelão, mandou ver. Só que lá tinha uma prescrição, né, numa cláusula que dizia assim, todas as vendas que acontecerem dentro daquela zona, né, no caso dele era no Espírito Santo, todas as vendas que acontecerem lá são devidas às comissões para o representante. Ocorre que eles tinham dentro da sede deles um call center. Então, muitas vendas eram feitas no call center.
Sem o representante.
Sem o representante. Então, quando teve a dissolução desse contrato, o representante falou, então, tá vendo essa cláusula aqui?
Você paga R$1 milhão.
Exatamente. Foi exatamente isso. Então, assim, qual que é o grande risco, né, de modelos da internet? Uhum. Uma falsa ilusão de segurança. Uhum. Que eu acho que é muito mais temeroso do que você realmente estar presente para a relação e escrever quais são as expectativas das partes, entendeu? Uhum. Porque as consequências podem ser desastrosas.
Posso adicionar um ponto, não discordando do que você falou, mas eu acho que assim, uma coisa que eu percebi, né, nesse mercado é que as pessoas elas não se preocupam com conflitos de interesse. Então, a gente já viu o caso de mentorado. Então, a pessoa lança um nutricionista. Aí o nutricionista lá tem 10 mil seguidores e tal, e aí ele começa a investir em tráfego, ele vai de 10 mil para 15 mil, 20 mil, a pessoa começa a se tornar uma referência ali numa cidade do interior, por exemplo. E aí a agenda, o que acontece? O lançamento dá certo, só que ela começa a lotar a agenda, né?
Então ela efeito colateral do lançamento.
É, um efeito colateral do lançamento. Ela começa a lotar a agenda, ela fala, pô, meu, você tá lotando minha agenda, eu vou aumentar meu preço, né? Então ela cobrava R$200, agora ela vai cobrar 300, aí lota a agenda de novo, bota 400 e vai 500, 900. Uhum. Até que ela chega um momento que ela fala assim, pô, por que eu tô focando no lançamento se eu tô ganhando R$900 por hora, ou sei lá quanto que pode chegar um nutricionista? Uhum. E aí a parceria às vezes acaba porque você não pensou nesse tipo de questão, né? E tem muito a ver, acho que, com... Ah, você está começando uma parceria, vou falar de contrato, vou falar de rescisão, vou falar de... É. Eu tenho uma frase que uma vez eu li, que ele fala assim, você tem que fazer contrato como se fosse inimigo para você ser amigo para sempre.
É,
né?
Isso mesmo.
Porque você tem que pensar já, e eu sempre que eu vou falar com um especialista sobre contrato, eu já falo assim, ó, tem que pensar como se a gente não se gostasse para a gente pensar nas possibilidades
futuras. É o tal do sorrisinho, né, amarelo, né? Meu, prefira dar um sorrisinho amarelo e, de repente, você falar alguma coisa que não seja confortável de dizer, mas a hora é essa. Porque depois, quando a coisa já aconteceu, vira bola de neve, né? Esse exemplo que eu trouxe, esse exemplo que você está dando, poxa vida, você tem toda uma energia, um comprometimento para que aquele lançamento dê certo, e aí você vê que o seu especialista, meu, está focado em fazer as consultas dele, que era X e foi para 3X. Isso acontece muito, muito, muito. Então, quando você fala, meu, para quem está começando, eu verdadeiramente, e não é porque eu sou advogada, mas eu chamaria um advogado especializado, faria um contrato, e eu, obviamente, né, por ser advogada, eu falo muito que isso não deixa de ser um ativo da empresa. O que é uma empresa digital, se não os processos, as rotinas e os regramentos entre as partes. E esses regramentos acabam que ficam muito claros quando você tem um contrato. Então, assim como você vai botar dinheiro numa câmera ou num microfone, meu, bota dinheiro num contrato também. Eu acho que é um ativo importante, inclusive, né? Para você dar um próximo passo, para você mostrar que você entendeu que o negócio é sério, para você separar os aventureiros daqueles que verdadeiramente são comprometidos com você, né? Porque, veja, nesse exemplo que você deu, se a nutricionista que você traz como exemplo entendeu no começo que existe uma relação pautada num contrato, onde as partes viram com clareza quais são as obrigações de uma e de outra, você vai para um outro jogo, né?
A gente teve um caso que a gente ganhou muito dinheiro, né? Ou deixou de perder muito dinheiro por causa disso. A gente vendeu empresas nossas que a gente tinha contratos muito bem amarrados, que certamente se a gente não tivesse esses contratos, a gente tinha duas especialistas de inglês. E a gente vendeu essas empresas, que a gente era sócio, para um outro grupo de educação. E se a gente não tivesse esses contratos muito bem amarrados, essas pessoas poderiam simplesmente chegar nas especialistas e fazer uma proposta para ela só, sei lá. Uhum. Eles poderiam até, independente disso, ter feito a coisa direito, mas seria muito mais fácil causar um conflito ali, independente da índole, de todo mundo ter boa índole, o fato de ter um contrato direitinho tornou tudo mais fácil na hora de vender a empresa, né? De deixar tudo certo, porque já estava tudo claro ali.
Isso que você falou, Vinhas, é muito relevante, porque às vezes as pessoas até... Isso é um pouco cultural até. As pessoas fazem a leitura de quando você traz um contrato, poxa, não confia em mim, mas não é nada disso. É bem o contrário disso. Como você falou, independente da boa índole das pessoas, ter um contrato tornou tudo mais tranquilo. E é bem isso mesmo, é você ter... trazer essa tranquilidade. E eu fico muito feliz desse nosso bate-papo aqui, porque eu vejo como uma das minhas grandes responsabilidades, assim, propósito mesmo, é trazer educação para esse nicho, né? Assim como vocês e tal, mas estou dizendo de educação jurídica, vai. Porque as pessoas ainda são muito, muito amadoras nesse quesito.
Sim, porque a gente sempre teve essa ideia, eu percebi que uma das diferenças assim, que a gente tinha é que a gente já tinha uma certa maturidade empresarial.
Maravilhoso.
E aí a gente já pensava nisso. Bom, e se a nossa empresa for vendida um dia? Quando a nossa empresa vai ser vendida? As nossas empresas sempre estão preparadas para serem vendidas. Então a gente se preparou, inclusive, juridicamente para isso. E a maioria das pessoas nem cogita isso. Isso pode acontecer. E aí quando no nosso caso aconteceu, a gente estava preparado. Porque se a gente não tivesse preparado, isso poderia até causar um ruído nas nossas relações. Inclusive, a gente continua sendo amigo das experts que foram para outra empresa.
Ótimo.
E se a gente não tivesse preparado juridicamente, isso que o Lucas falou, ia dar um conflito, assim, né, na relação.
E de novo, né, a gente volta pro mercado.
E acabou que foi bom financeiramente, foi bom...
Para todos.
Para a relação também.
Para todos. E aí, aquilo, né, as pessoas se repetem no mercado. Todo mundo sabe quem é o Vinhas, todo mundo sabe quem é o Lucas, todo mundo sabe quem é o Fred, todo mundo sabe. Então, quando você faz tudo bonitinho, e aqui eu acho que é um recado para quem está começando também, quando você faz tudo bonitinho, você é bem visto. E reputação no digital é algo muito relevante. E as pessoas têm que se preocupar com a reputação que tem no digital. Pra isso reverbera em tudo, reverbera no tipo de alunos que você vai trazer para o seu especialista, isso reverbera na forma como a sua empresa vai ser tocada, né? E aí eu acho que é legal também a gente falar sobre a constituição das empresas, né? Quando a gente, e aqui eu não estou falando da parte societária, estou falando da parte de colaboradores. Porque isso tudo reverbera, né? A imagem, a sensação que você passa, aquela sensação de justiça ou não, aquela sensação de preocupação ou não, aquela sensação de jogo, do jogo do longo prazo ou não, isso tudo acaba que reverbera no mercado. Então, as pessoas têm que se preocupar desde o começo. Então, só para fechar, né, que a gente estava falando também, essa questão do contrato desde o início, eu acho que tem que olhar, assim, carinhosamente para o contrato desde o início. Acho que isso, inclusive, manda mensagens para o universo de que você está realmente disposto a permanecer, né? Como é que é? No digital é fácil de entrar, é difícil de permanecer, não é? E eu acho que o contrato... E não é nem um contrato, porque aqui a gente vai até banalizar, né? Mas eu acho que a forma como você conduz os seus negócios diz muito sobre a sua manutenção ou não no jogo do digital.
Ô Flávia, fala um pouquinho pra gente sobre a tão ouvida por aí, né, LGPD. O que na prática a gente precisa fazer, a gente precisa se adequar? Tem gente que está começando no digital, tem gente que já está aí há um tempinho e tem pessoas que já são grandes, né, no digital. Alguns estão adequados, outros não. E qual é a consequência prática? Por que eu tenho que olhar para isso aí nesse momento?
Ó, a Lei Geral de Proteção de Dados veio para proteger mesmo os nossos dados. Meu, seu, do Vinhas, do Lucas. Os nossos dados. Porque nunca utilizamos tanto os nossos dados como dinheiro, né? Então, quem nunca deixou um CPF na farmácia para não receber um descontinho no remédio, né? E é isso. Isso é essa troca frenética de informação por algum benefício que veio ser olhada, né, pela legislação do mundo todo. Então, quando a gente olha para o digital, onde não existem fronteiras, não existe limite territorial, quando os players se ligarem da importância do carinho com os dados pessoais, isso daí também vai mudar muito o jogo. Porque você vai começar a jogar o jogo que o mundo todo está jogando. Que é ter esse cuidado e esse critério na utilização dos dados. E aí, o povo fala, ah, mas meu Deus, estar de acordo com a lei, ou é muito caro, ou é muito difícil. Na real, não é. Na real, não é. Porque é assim que funciona. Ó. Na lei, a gente tem três pontos que precisam ser vistos. Os direitos dos titulares dos dados, as possibilidades de base legal para tratamento dos dados e os princípios. Bom, o que são os dados pessoais? São os dados que individualizam a cada um de nós, né? Então, nome, RG, CPF, óbvio, mas qualquer outro que traga algum indício de que você é você. Por exemplo, você está numa empresa onde cada um tem o seu computador, então pelo ID eu consigo saber que aquela determinada informação foi prestada pelo Fred. Então o ID, neste caso, é um dado pessoal, porque ele vai te individualizar. Dito isto, existem algumas possibilidades de você poder ou não tratar os dados. O que é tratar dado? É pegar o dado aqui e botar o dado ali, simples assim. Então, numa campanha de captação de lead, por exemplo, você, a partir do momento que o cara vai lá e coloca o nome, o número de WhatsApp e o e-mail, você fez uma captação de dados. Se você pegar esses dados e fazer qualquer coisa com eles, você estará fazendo um tratamento de dados. E aí, nesse primeiro momento, você vai usar, você vai fazer esse tratamento de dados com o consentimento da pessoa. Então, o consentimento é uma base legal, aí a gente, né, é uma base legal para o tratamento de dados, que nada mais é do que o cara falar, então, beleza, pode usar aí, tá tudo certo. Agora, esse consentimento, ele tem que ser livre, ele tem que ser inequívoco, ele tem que ser do coração, ele tem que ser com verdade. Isso significa que você tem que tomar alguns cuidados, como, por exemplo, ter lá a caixinha para a pessoa ticar. Mas, eu costumo dizer que, assim, quando a gente fala de uma adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, essa adequação acontece da porta para dentro e da porta para fora. O que isso significa? Não adianta nada você pegar uma política de privacidade de um site X e usar adaptando para o seu site. Por quê? Porque você só está olhando da porta para fora, não está olhando da porta para dentro. Então, Deus o livre, mas se amanhã ou depois você tiver ali alguma pessoa que você fez a captação de lead questionando a forma como você está fazendo o tratamento e você não conseguir comprovar que da porta para dentro você sabe exatamente o que acontece no ciclo de vida do dado pessoal, você tem um problema. Não adianta nada você ter uma política para inglês ver, né? Sendo que dentro de casa você não faz um tratamento adequado dos dados.
Mas isso na prática é o quê? Você baixa um fiscal lá, enfim, alguém fala assim, olha, você usou meu dado devidamente, tá bom, tá aqui o processo, prova pra mim que você não tá errado, né?
Não, calma, vamos lá. É assim que funciona. Num primeiro momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados já declarou que não vai ser tão firme na penalização daqueles que estiverem desenquadrados. Veja, estamos falando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão regulatório, como uma agência nacional, como a ANEEL, enfim. Isso é uma coisa. Agora, desde quando a Lei Geral de Proteção de Dados veio para nós no ano passado, o Ministério Público, por exemplo, já começou a entrar com processos contra empresas, Cirela, Serasa, Netshoes, enfim, algumas empresas já sofreram processos com base na Lei de Proteção de Dados pelo tratamento equivocado dos dados. Então, quer dizer, ainda que a Autoridade Nacional de Dados esteja preocupada na educação de todos nós para o tratamento dos dados, a vida real é a vida real. Então, nós temos, por exemplo, a questão de uma pessoa que tenha entrado num lançamento seu, depois tenha pedido para sair da sua lista de captação, enfim, sair da sua lista, e aí você, por não ter dentro de casa um procedimento, um processo, ter um DPO bonitinho para fazer, por exemplo, a exclusão daqueles titulares de dados que não queiram mais estar ali naquela lista, você está trazendo um passivo. Por quê? Pode ser que o cara fale, ah, então, viu, eu pedi para o Fred para sair da lista dele e ele não me tirou da lista, eu continuo recebendo e-mail marketing, eu continuo recebendo ligação, eu continuo sendo abordado pelo lançamento do especialista XPTO. E aí você pode, amanhã ou depois, sofrer uma ação por indenização, por danos morais, porque o cara não queria estar ali e você não cumpriu com o que ele te solicitou. E a lei é clara. Se o titular do dado pede para você fazer uma retificação de dado, tipo, viu, Fred, meu nome é Flávia, não é Frávia. E aí você me manda de novo, por exemplo, um material com Frávia. Você não cumpriu.
Pô, Fred.
Pô, Fred.
Não, mas é real, assim. E quando esses exemplos que eu trago são todos com base na lei. Então, quando eu falo dessa questão da retificação de um dado equivocado, está lá na lei, dentre os direitos dos titulares, o direito à retificação. Quando eu falo para você do tratamento, de pegar o dado daqui para lá, a lei é clara nas hipóteses de tratamento. E quais são as hipóteses de tratamento? Quando o titular do dado dá consentimento, que é que eu estou falando para você, da captação de lead, que o cara fala, beleza, pode usar meus dados aí.
Lá na página de captura tem que ter a caixinha dizendo, pode usar meus dados.
Estamos aqui usando uma linguagem muito simplória, que é inclusive o que eu sugiro sempre para o cliente, né? Que quando a gente faz uma adequação, a gente tem muito cuidado, por exemplo, nas copies dos checkbox e tal, para que não haja impacto na atração de vendas e nem no aumento do custo da lead, né? Porque isso tudo acaba sendo impactado, não adianta. Mas a gente sempre faz de um jeito, entendendo a audiência da empresa, entendendo quem é que vai ali dar o check ou não, qual seria a copy mais atraente, para que a pessoa não pense, então deixa para lá. Porque aí também acaba impactando no resultado do lançamento, né? Mas tem que ter esse cuidado.
Mas agora, para quem está entrando no marketing digital, o que que a pessoa faz para se adequar à LGPD? Difícil, né?
Então, acho que...
Qual o primeiro passo?
Ter muito bom senso. Muito bom senso, entender assim. Momento de captura de lead, você tem que ter o consentimento do cara. Você tem que ter o consentimento. Não tem como você tratar um dado sem que o dono do dado não permita.
Colocar o nome, e-mail, falar quero me inscrever, isso não é suficiente para dar o consentimento.
Se for só se inscrever, ok. Mas nunca é só se inscrever,
né? Você pegar e vai mandar o cara pro grupo do WhatsApp.
Exatamente. Isso tudo tem que estar muito claro. Às vezes, você tem que deixar isso muito claro numa política de privacidade, porque aí você coloca assim, coloca lá no checkbox, um exemplo. Tô dando consentimento para, de acordo com a política de privacidade, você deixa ali o link da política para a pessoa, se tiver interesse, ler. A maioria das pessoas não lê, não sei se isso é bom ou ruim, mas geralmente é nessa política que você fala tudo que você vai fazer com os dados da pessoa, né? Colocar em grupo de WhatsApp, mandar material, depois fazer, enfim. Aí é na política que você traz o pormenor do que você fará com o dado. O que é importante de ser feito. Caso não seja, você tem um possível problema.
Você tem uma pergunta, né? A Apple, não sei o quanto que você acompanha, mas ela basicamente é uma empresa que está focando muito recentemente nessa coisa da privacidade. E aí, na verdade, até dá para pensar o porquê que ela quer fazer isso, né? Porque dentro do sistema dela, ela fala que lá está seguro.
Exatamente.
Enquanto não sai de lá, estando dentro da Apple, está tudo bem. Né? E aí ela sendo a própria Apple, ela pode vender anúncio, ela pode vender outras coisas e tal. Você já está se preparando para essa mudança, né? Porque os cookies, por exemplo, vão morrer, né? Vou falar de uma maneira bem... tentar simplificar. Basicamente, um cookie seria como se fosse uma etiquetinha. Então, eu entrei lá no site do lançamento do Fred, coloco uma etiquetinha em você, então eu sei que eu posso reimpactar você, né? Então, eu mando um anúncio, enfim. Isso vai acabar, né? Justamente por causa dessa questão dos dados e tal. Você já está se preparando para esse momento desse tipo de coisa acabar e a gente ter cada vez mais essa preocupação, né? Tem a LGPD, tem a GDPR, se eu não me engano, que é a europeia, né? Então, enfim, como que... você está se preparando e como que as pessoas que têm empresas e que estão nesse momento deveriam se preparar?
A nossa legislação é quase que um espelhamento da GDPR, né? Porque a nossa lei veio muito da legislação europeia, o que é bom porque a gente acaba se enquadrando no que o mundo está dizendo, né? Então, isso é muito bom. Olha só como as coisas são complicadas. Quando a gente fala de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, em que pese a lei tá vigente desde o ano passado e a gente já saber que ela iria chegar há muito tempo, né? Até hoje... a galera ainda não se adaptou. Uhum. O tempo passou, em agosto desse ano, as penalidades previstas na lei já podem ser aplicadas e o pessoal ainda não se adequou. Uhum. E aí, junto com isso, tem todas as modificações mundiais de acordo com os dados pessoais. Uhum. E quando você traz a parte romântica da proteção de dados, isso é uma licença poética para que você faça... grandes coisas, como, por exemplo, o que a Apple faz no resguardo dos dados pessoais, né? Onde eu quero chegar? As transformações acontecerão o tempo inteiro. Agora, culturalmente, as pessoas se adaptarem é um grande desafio. É um grande desafio. Uma vez eu conversei com o Vinhas, aí eu falei para ele, a gente estava falando sobre resultados dos alunos e tal, né? Ele falou assim, gente, mas se as pessoas sabem que tem que se hidratar e não se hidratam, pensar nesses pormenores, nos bastidores nós pensamos. Uhum. Tanto que quando a gente faz todo o mapeamento, porque como que é um projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Ele tem etapas, né? Uhum. No escritório, nós temos 4 etapas. Uma delas é o mapeamento, onde a gente conversa com cada um dos heads da empresa, né? Das áreas que fazem tratamento de dados, e aí a gente vê como é que eles lidam com os dados no dia a dia. E é nesse mapeamento que a gente chega e faz as adequações com o mundo ideal. Só que a gente sabe que para dar match no mundo ideal, às vezes você acaba tendo que mudar muito um processo interno e aí não é viável naquele momento. Então, assim, por mais que a gente tenha o desenho do mundo ideal, olhando para todas essas, para todos esses impactos, sabe? O da Apple, os impactos que a gente já vislumbra agora com a chegada da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, teremos mudanças, mudanças assim, não mudanças, mas algumas lacunas da lei que dependem, inclusive, de algumas normatizações da Agência Nacional de Proteção, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vão chegar. E aí a gente tem que estar muito olhando para isso, né? Então, nós, dentro do escritório, estamos dentro de muitos grupos de discussão de LGPD, justamente para trazer essas novidades. E aí a gente faz um filtro interno para que essas novidades não impactem negativamente na atração de vendas dos nossos clientes, né? Porque a gente sabe que se tem um mercado que usa muito dados pessoais, é o nosso aqui, né? O mercado do marketing digital. Então, estamos muito antenados, mas com filtro para que isso não impacte negativamente nos negócios.
Bem legal.
Ô Flávia, para saber mais sobre LGPD, o que a pessoa faz? Quem está nos ouvindo?
Olha,
contrato o escritório da Flávia.
É isso. Arrasta para cima.
Para a pessoa te acompanhar, como que ela faz para te seguir, Flávia?
No meu Instagram é flaviamaria.adv. E no meu Instagram eu falo muito com outros colegas advogados, né? Porque eu trago aí essa novidade mesmo, dessa terceira fase da advocacia, que tende a ser muito poderosa para aqueles que acordarem, assim. Os que não acordarem vão ficar no caminho, tenho certeza disso. Então, lá no meu Instagram, flaviamaria.dv, eu falo sobre exatamente isso. Os advogados que tiverem essa clareza que hoje nós temos vão virar a chave nas suas carreiras. Os que não tiverem vão ficar para trás, certamente.
Show de bola.
Maravilha. Então, esse foi mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas, Rodrigo _ Vinhas e Lucas Porto. Fala o seu aí.
Lucas Porto Faria.
Pronto, e meu é Fred Petrucci. Se você quiser nos seguir nas redes sociais e para saber dos próximos episódios, receber os próximos episódios da Sociedade Digital, segundas-feiras, às 6 horas da manhã no Spotify e meio-dia no YouTube. Clica lá para nos seguir para receber as próximas notificações e os próximos episódios. Até a próxima.